No FiespCast desta semana, entrevista ao médico urologista Renato Falsi Júnior, 46 anos de idade e formado em medicina há 23 anos. E ele também escreve, ele tem uma coluna no portal Instituto Lado a Lado pela Vida. Doutor Renato, seja bem-vindo.
Obrigado.
Doutor Renato, 15 de julho é comemorado o Dia Nacional do Homem. O senhor fez uma palestra aqui na Fiesp e o tema foi a saúde do homem. O senhor se cuida? O senhor vai ao médico, doutor Renato?
Vou. Hoje já com 46 eu vou. Até vou mais do que eu queria ir, né? Porque o homem nunca quer ir muito no médico, né? Tem que tentar andar na frente dos problemas, né? Esse é o grande objetivo.
E qual é a explicação do homem ir pouco ao médico? Eu faço uma comparação com as mulheres. Nós mulheres geralmente vamos uma vez ao ano ao ginecologista e lá nós pedimos vários exames. Então a gente se cuida mais do que o homem. Por quê? Qual é a explicação, na opinião do senhor, do homem ir pouco ao médico?
Isso realmente é um fato, né? Tem até uma estatística aqui brasileira, né, que diz que para cada 6 mulheres que vão ao médico, apenas um homem vai, né? São várias explicações. A mais aceita é que isso particularmente seja da natureza da mulher, né? A mulher, ela tem esse dom de ser mãe, né? E com isso vem um pacote de atitudes, né? De ter mais predisposição a cuidar dos outros e de si própria, né? O homem tem um pouco aquela questão de ser o grande arrimo da família, o protetor, o super-herói, e não aceita ir no médico, né? E quando o homem tem uma coisa grave, quem marca a consulta, quem acompanha é a mulher, né? E o outro, que o homem tende a não valorizar esses sintomas porque ele demora para aceitar que ele tá envelhecendo, que tem problema de saúde e tal. Acho que é da natureza mesmo, né?
Quando o homem procura urologista, ele já procura quando já está com a doença instalada ou ele vai em busca de informação?
Então, no passado, o homem ia totalmente sob demanda, né? Hoje, fruto de várias campanhas aí de conscientização, de vários projetos de informação e a própria mudança no mundo, né, com a internet, aí, que é uma realidade que mudou o mundo nos últimos 10 anos, os homens, uma parte já procura por informação ou porque ele já consegue ver que, por exemplo, algum parente, ó, eu acho que meu avô sofreu com a próstata há 50 anos, foi aquela uma tragédia e tal, então eu quero me prevenir porque não quero que aconteça igual. Então já tenho esse pensamento. Então, assim, tem muito para avançar, mas já melhorou bastante e o homem já vai em busca de informação, né?
O ser humano, doutor Renato, está vivendo mais. Como viver mais e melhor? Quais são as dicas que o senhor dá?
Viver mais, a gente sempre tem a sensação que já chegou no máximo, né? Porque em 100 anos a gente saiu de 30 e poucos anos expectativa de vida para quase 100, né? É um número, é uma evolução absurda, né? A gente não esperava, ninguém esperava isso, né? Aliás, em nenhum âmbito da sociedade, né? A gente vê hoje essas discussões, né? E previdência em todo lugar do mundo quebrando e o que fazer, né? Ninguém esperava, ninguém contava que o homem vivesse tanto, né? Hoje em dia, né? E muito disso é melhora na alimentação, melhora nos recursos de saúde, o próprio avanço, né, da sociedade, né, com depois da Revolução Industrial, com o acúmulo de capital, e capital intelectual também, né? Agora, a grande questão, a gente hoje conversa com quem tá chegando na fase mais terceira idade, né, quarta idade, enfim, né, esses números mais avançados, né, terminando os 2 dígitos das idades, né? Muita gente preocupada com como é que vai ser minha vida, né? Se for para ficar na cama, eu não prefiro morrer. Ah, mas será que eu vou ter que fazer uma cirurgia cara? Será que eu vou ter que... Vai, né? A gente vive mais hoje às custas de ajuda à medicina, seja por cirurgias, por medicamentos, né? Então, eu acho que talvez o grande conceito que a gente tem que levar, né? Que hoje a gente, talvez esteja falando para um público de meia-idade e tal... O que a gente pode fazer no dia de hoje para melhorar a nossa vida no futuro, né? Quais são essas medidas? E é por aí que tem que ir o raciocínio, né?
E quais são?
Então, algumas coisas... A gente não tem uma cartilha, né? Mas tem alguns princípios que a gente tem que seguir, né? Por exemplo, a gente já sabe que a questão de ter uma boa... não ser sedentário, ter alguma atividade física, tem um impacto positivo, né? E a gente tem que tomar cuidado com os excessos também, né? Tem um estudo famoso que... O estudo da corte dos atletas lá em Copenhague, que foram 12 mil estudados, que mostrou que quem era sedentário morria mais do que quem não era, porém, quem fazia atividade de alta intensidade, né, tinha mortalidade igual a quem era sedentário. Então a gente fala, ah, não, então pronto, eu vi aqui uma aula, uma palestra, vi uma reportagem de televisão, vou comprar uma roupa de academia, vou virar triatleta maratonista. Não, não é por aí o caminho, né? Não ser sedentário já está mais do que bom, é excelente, né? E, consequentemente, a gente for olhar um outro pilar que nos trouxe essa longevidade, foi a melhora na alimentação, né? Então, se a gente pegar a bisavó, né, que ia na feira, né? Elas iam na missa cedinho, passava na feira, comprava uma galinha, trazia na cesta a galinha, olhando para fora, aquela última visão do mundo da galinha, chegava em casa, matava a galinha. Hoje a gente tem aí com 5, 10 reais um franguinho congelado, né? Isso só foi possível pela industrialização do alimento, um alimento de qualidade, então não pega mais brucelose na carne, aquele monte de doença, né? Ah, não come carne de porco, porque não sabe onde matou o porco. Não, hoje a gente tem tudo, é muito fácil o alimento, né? A gente nem sem sair de casa, dá dois cliques no celular, vem o que tem, né? Então a gente melhorou a qualidade da alimentação, por outro lado a gente está ficando obeso, né? O ser humano. E aí tem um outro, talvez, que acho que é o pulo do gato para boa qualidade na velhice, mas é uma opinião pessoal minha, que eu justifico muito mais por questões, por dados indiretos, por questões filosóficas, né? Que a gente precisa ser, é difícil achar um tabagista inveterado chegar a uma idade avançada, é difícil achar um obeso mórbido chegar à idade avançada, é difícil achar uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada chegar a uma idade avançada. Tanto que às vezes quando perde algum conhecido, ou fica sabendo alguém que morreu e morre com uma idade mais cedo, sempre às vezes quando a pessoa tinha uma vida desregrada, ah, mas também fulano abusou da saúde e tal, né? Então existe esse, as pessoas sabem que se tiver uma vida desregrada, vai ter um preço a ser pago, né? Então, vindo de uns estudos que apareceram em neurofisiologia, tem um compilado aí da Harvard Medical que está na internet, quem quiser olhar os originais, que ele fala como é que como o vício sequestra a mente, né? Então, se a gente resumir a luta, talvez, do ser humano, né, desde o nascimento até ficar adulto, que obrigatoriamente ele passa por isso, se não passar por isso ele não vira adulto, vira uma criança grande, né? E depois daí para frente é uma luta constante, que a gente controlar os nossos desejos desordenados, né? Isso vale para tudo, né? Vale para o jogo, vale para a comida, vale para o cigarro, vale para a bebida, vale para o sexo, vale para o bingo, vale para o cassino, vale para a pornografia, vale para tudo, né? Então, assim, os desejos desordenados, eles são talvez o maior vilão do ser humano.
Em relação à próstata, a partir de que idade o homem deve procurar o urologista?
De regra geral, 50 anos, né? Porque a partir dos 50 anos, já um número expressivo que tem sintomas do crescimento benigno. E o câncer de próstata, ele aparece depois dos 50 anos. Claro que se tiver história na família, né, de câncer da próstata, ou se já tiver algum sintoma decorrente da próstata, urinar com jato fraco, levantar muitas vezes à noite, ter que procurar banheiro com muita urgência, ser aquele meio visitador crônico de banheiro, sabe? Aquele sempre pensa no banheiro, ah, vou viajar, onde é que é o banheiro? Ah, vou no shopping, onde é que é o banheiro? Vou no cinema, ih, quanto dura esse filme que eu tenho? Se já está desse jeito, independente da idade, ser um médico, né?
O FiespCast conversou com o médico urologista Renato Falcio Júnior. Doutor Renato, muito obrigada.
Obrigado, eu agradeço.